Uma pesquisa do Procon de Maringá, que foi divulgada hoje, apontou uma variação de até 77,8% no preço dos ovos de Páscoa, o mesmo produto sendo vendido com valores bem diferentes de um estabelecimento para o outro. Além dessa diferença grande de preço, que a gente só consegue realmente comparar quando a gente pega a lista, né, feita ali pelo Procon ou visita os estabelecimentos e vê o valor de um e de outro, o consumidor também já viu que o valor do ovo de Páscoa, do chocolate em barra, do chocolate artesanal, tudo nessa Páscoa parece que está mais caro, né? Não é impressão, o valor do cacau subiu, a matéria-prima está mais cara e, por isso, tem alta, sim, no valor desse que é o principal presente nessa época do ano, o produto mais consumido, mais vendido. A Páscoa é realmente o Natal, quase, ali, de quem trabalha com confeitaria. E a questão que fica é, como é que eu vendo ovo de Páscoa, chocolate, bombom, com esses valores mais caros nessa época do ano? Se você trabalha com isso, também está sofrendo aí para conquistar o seu cliente, está mais difícil dar vazão a essa produção, já está pensando em produzir menos, né? Será que vai sair como saiu no ano passado? A gente está ao vivo agora com o Caio Bartini, que é economista, para falar justamente sobre esse assunto. Boa tarde, Caio.
Boa tarde, Brenda, você e os demais amigos da CBN.
Para a gente começar a entrar nesse assunto, a gente tem que entender realmente que essa oscilação no preço, ela não é regional, ela aconteceu, infelizmente, no Brasil inteiro, porque o produto base subiu, né? O cacau, ele teve uma diferença de preço muito grande da Páscoa passada para cá, então não tem muito para onde fugir, né? Como é que a gente faz, então, para manter essas vendas? Tem dois caminhos, né? Então, se eu repasso a alta que eu tive aí do custo para o meu produto final e passo isso para o cliente, pode ser que ele torça o nariz e ache que está caro demais. Se, por outro lado, eu seguro, pode ser que a minha margem de lucro fique muito pequena e não compense o trabalho a mais que eu vou ter nessa Páscoa. Como é que a gente age nessa situação?
É ter um cobertor curto demais para a situação, né, Brenda? É difícil. Você cobre de um lado, descobre de outro. Mas, assim, o que você colocou na parte inaugural é muito importante, porque nós tivemos um aumento no mercado internacional do cacau. Tivemos aí problemas climáticos que afetaram a África Ocidental. Tivemos instabilidades em toda a cadeia logística global, mas, mesmo assim, a Páscoa ainda continua sendo uma das datas aí mais relevantes para o comércio brasileiro. Então, justamente, o desafio é alinhar a criatividade, né, o valor que é percebido e, consequentemente, a experiência do consumidor para que essas vendas possam se sustentar. Aquilo que você colocou há pouco, a gente tem margens que são mais apertadas em relação à questão do lucro. Então, o foco ele deve ser justamente na personalização e na diferenciação do produto. O consumidor está mais seletivo, isso abre espaço, então, para aquilo que você tinha dito dos próprios ovos artesanais, né, dos kits que são afetivos, embalagens que são temáticas e que eventualmente venham a gerar uma maior conexão emocional. Então, essa é uma dica, né, que se dá para o comércio em se tratando da Páscoa nessa maneira inaugural, ante ao que a gente está vivenciando.
Essa questão da percepção de valor que você trouxe, ela é muito interessante, porque o valor agregado, ele não necessariamente tem a ver com você colocar itens muito, muito caros nessa embalagem ou no próprio produto, não necessariamente. Como você disse, essa questão de evocar memórias, de trazer lembranças, de trazer algo afetivo ou de fazer algo realmente um formato. Ali a gente sabe que hoje, né, é tudo muito instagramável, tudo muito bonito, diferente. Então, esse material, ou esse formato, ou esse sabor que está em alta, né? Há maneiras de você fazer essa percepção de valor aumentar sem ter que gastar demais nesse produto, né?
É aquela questão que nós conversamos há pouco, Brenda, com a conexão emocional, né? Você utilizar, por exemplo, de combos promocionais com itens complementares, que é aquilo que foi bem colocado. Não necessariamente eles encarecem muito o próprio preço. você tem determinadas canecas, você tem brinquedos, você tem doces regionais. Isso acaba aumentando um pouco o ticket médio sem pesar proporcionalmente no custo. Uma coisa que você colocou também é uma realidade. As redes sociais, elas continuam sendo aliadas poderosas. Então, apostar em campanhas visuais que tenham apelo emocional, vídeos curtos com bastidores de produção, depoimentos de clientes que são fiéis, são estratégias que realmente hoje fazem a diferença, elas são eficazes. O engajamento orgânico, o engajamento local, ele pode ser muito mais eficiente do que grandes campanhas pagas, especialmente se for vinculado a ações promocionais que têm um senso de urgência, como aquela situação de últimas unidades, encomendas até tal data. Você também estabelece esse tipo de situação para o próprio consumidor.
Essa estratégia de escassez que você citou agora, né? Ó, são poucas unidades, tem que encomendar correndo, não vou pegar mais encomenda depois dessa época. Esse gatilho, muitas vezes, pode ser determinante mesmo para a pessoa fechar, né? Às vezes ela até já viu vários ovos de Páscoa por aí, tá com a lista de presentes, né? Para comprar aí para a família, para os amigos, para si mesmo, para se presentear, gosta dessa época para isso, mas não tinha comprado até então. De repente, quando ela vê esse gatilho, isso pode funcionar?
Não só pode funcionar, como funciona, Brenda. E uma outra coisa, para aqueles que realmente, ante essa alta da matéria-prima, com o chocolate tradicional mais caro, também surge a oportunidade de oferecimento de alternativas veganas, que são aquelas que são a base de alfarroba ou nibs de cacau, por exemplo, que, embora também, óbvio, tem custos elevados, elas são percebidas como produtos também de valor agregado. Tem um mercado crescente para chocolates com certificação de origem, com sustentabilidade, comércio justo. Então, acaba isso justificando os preços maiores e, consequentemente, aumentando um pouco mais a margem de lucro. É óbvio que esse é um momento para trabalhar duas frentes: relacionamento e fidelização. Um bom atendimento na Páscoa, ele pode gerar vendas também para o Dia das Mães, nas festas juninas, no Natal. É preciso transformar, então, a alta dos preços numa narrativa de valor, mostrando que o produto, ele vale o que custa. A criatividade, empatia, foco no cliente serão, sem dúvida alguma, os principais ingredientes de uma receita para vender bem nessa Páscoa.
Com certeza, isso de fidelizar esse cliente é importantíssimo, né? Porque não adianta você, de repente, fazer aquela foto linda e você pegar essas encomendas todas e na hora que ele vai provar realmente do seu chocolate ou vai finalizar a compra ou vai presentear alguém, não ter uma boa experiência depois ou então não ter um bom pós-venda, né? Então, esse acompanhamento, você já chegou no cliente, foi uma das partes mais difíceis. Chegou no seu público-alvo, convenceu a comprar. Mas como você bem colocou agora, né, Caio? Tem tantas outras datas ao longo do ano que ele pode comprar com você de novo, pode fazer propaganda sua gratuitamente, ser seu próprio influenciador, porque cliente satisfeito, ele divulga mesmo, né? Ele se torna fiel e faz a maior propaganda gratuita que a gente pode ter e com um valor muito maior, porque a pessoa que consumiu, que sabe o que você está oferecendo, ela vende a sua experiência de uma outra maneira. Então, ter essa atenção mesmo, né? A gente sabe que, às vezes, as confeitarias, aqueles que trabalham com produtos artesanais, eles estão tão atarefados nessa época que, às vezes, pode passar despercebida essa experiência do cliente mesmo, né?
Exatamente. E essa questão que fala justamente da experiência, da pessoa não estar, por exemplo, oferecendo um ovo de Páscoa, mas está oferecendo um conceito, está oferecendo uma experiência. Nós vemos isso muito em determinados setores. Um setor que eu posso pegar, inclusive, como exemplo, e eu creio que todos aqui têm total conhecimento disso, é no setor de smartphones. Você tem, por exemplo, muitas vezes, aparelhos de determinadas marcas que eles têm até maiores funcionalidades do que outras marcas. Só que as outras marcas, elas dizem que eu não estou vendendo um determinado produto, eu não estou vendendo um telefone, eu estou te vendendo um conceito, eu estou te vendendo uma experiência, eu estou te vendendo algo único. Então, é aquela situação da pessoa sentir-se importante naquele momento e você começar a utilizar de uma narrativa não falsa, porque nenhum cliente é bobo, nenhum cliente não sabe o que está comprando. Então, quantos clientes já viram de muitas marcas tradicionais reclamando, por exemplo, que aquele determinado chocolate daquela marca está muito hidrogenado, não tem gosto de chocolate. Então, tudo isso influencia. Se você faz algo muito bem feito, sem dúvida nenhuma, a compra, a aquisição vai ser tão somente uma consequência do seu bom trabalho bem desenvolvido.
Com certeza. E a gente está falando nesse momento aqui de Páscoa e de chocolate, mas se você trabalha com outros setores e pegou aí essa entrevista, dá para aplicar esses conceitos também no seu negócio, seja ele qual for, porque essas estratégias de venda, elas são amplamente adotadas por um motivo. Elas funcionam, certo, Caio?
Funcionam, funcionam muito bem. O mercado sabe disso. E como última dica, né, aproveitem as redes sociais de uma forma estratégica. Não há necessidade de você fazer grandes aportes, grandes investimentos. Basta a sinceridade direta com o teu cliente, a conexão emocional e uma precificação mais justa. Sem dúvida nenhuma, eu tenho certeza que vai ser uma Páscoa melhor para todos.
Obrigada pela sua participação com a gente, Caio.
Eu que agradeço, Brenda, a você e aos demais. Uma boa tarde.
A gente conversou com o Caio Bertini, que é economista, sobre como vender mais nessa Páscoa com o chocolate mais caro. Se você é dessa área e perdeu um trechinho da entrevista, ela está disponível no nosso site, cbnmaringa.com.br, no nosso canal no YouTube também. E se você é de outras áreas, fica o desafio de você pegar essas informações e aplicar no seu negócio para vender mais, para fidelizar cliente e para vender o ano inteiro.